Nesta terça, os aventureiros do bairro proibido vão invadir a sessão da tarde. Kurt Russell, um cara que não tem medo do perigo, desafiando poderosas forças do mal. Enfrentando criaturas do outro mundo. Os aventureiros do bairro proibido, nesta terça, na sessão da tarde.
Ed Murphy foi escolhido para uma super missão.
Sei que é muito difícil aceitar, mas é seu destino achar o menino dourado.
E enfrentou altos perigos, tirando a maior onda com um inimigo de outro mundo.
Eu posso destruir você muito facilmente.
O Rapto do Menino Dourado. Sessão da tarde, nesta quinta, depois de Vale a Pena Ver de Novo.
Então, 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas / Procurando Chinesinho Velhinho Pelado na Multidão. Estamos nessa missão. Então, hoje, mais um episódio onde ninguém quis participar.
Ninguém.
É, ninguém. E eu e o dono, mais uma vez, abandonado. Fala aí, dono.
Eu quero gravar. O Alan me chamou e eu já... Todo mundo foi raptado, cara. Ninguém quer participar mais. A gente tinha um bando de aventureiros aqui que estão se aventurando aí em outras...
Todo mundo foi raptado e ninguém era dourado, né?
Ninguém era dourado, é.
Procurando Bitucas, um podcast.
Então hoje, pelas piadas excelentes do dono, porque ele é o dono, hoje a gente vai falar de dois filmes que se correlacionam bem mais do que todo mundo imagina, apesar que algumas pessoas até percebem essa relação, né? Não só pelos atores nos mesmos filmes, né? Que tem atores que estão nas duas obras, mas até porque os temas e ambientações são parecidos. Então hoje, eu e o dono, a gente vai falar de dois classicaços dos anos 80 e também do mesmo ano. De 1986. A gente vai falar dos Aventureiros do Bairro Proibido e, na sequência, a gente vai falar do Rápido Menino Dourado. Então, vamos fazer um pouquinho do paralelo entre esses dois filmes, mas vamos dissertar um pouquinho sobre eles. Então, vamos começar primeiro pelos Aventureiros de Osasco. Ficha técnica com Washington Senna.
É só reflexo.
Em casa sempre dá certo.
É, me convide para jantar qualquer dia desses e prova para mim. Enquanto isso, pague 1.148 dólares vezes
Ei,
dois.
Ei, Jack, eu não tenho todo esse dinheiro.
Eu não ouvi, não, hein.
Cara, 1986 foi um ano bem produtivo em relação a bons filmes que ficaram na memória, né, da gente, né? Além desses dois, né, Aventureiros do Bairro Proibido e Rápido do Menino Dourado, teve Curtindo a Vida Doidado, Conta Comigo, Aliens, O Resgate, Platoon, O Nome da Rosa... O próprio Top Gun, também é de 86, ou seja, bons filmes, né? Os Aventureiros do Bairro Proibido é um filme dirigido pelo John Carpenter, e o John Carpenter, né, já vinha numa toada de filme, já era um diretor bem conhecido, né, já tinha dirigido Starman, Christine, O Enigma de Outro Mundo, e já tinha também feito, acho que um dos maiores clássicos dele, que é o primeiro Halloween, né? E no elenco nós temos o Kurt Russell, que esse daqui é o quarto filme com o John Carpenter, né? Ele já tinha feito outros três filmes anteriormente com ele, o próprio Enigma...
Fuga de Nova York, né?
Fuga de Nova York, isso. Verdade. E Elvis também, em 79. E tem o Kim Cattrall, Dennis Dunn. Engraçado que o Dennis Dunn, eu sempre ficava procurando, assim, quem é o Dennis Dunn, cara? Porque tem um puta nome de americano, né? E é o chinês lá.
É o chinês.
E quase foi o Jack Chan, cara. O John Carpenter queria o Jack Chan e acabou sobrando o Dennis Dunn, que ficou bom, né? E aqui nós temos dois atores que aparecem também nos dois filmes, né? Começa a aparecer as correlações aqui, né? Que é o James Hong e o Victor Wong, né? Agora não sei a pronúncia, o James Hong e o Victor Wong, que é quase parecido, né?
Tem um parentesco aí, né? Que tem também o Carter Wong. Né, que era o Trovão, né? Que era um dos trovejantes,
sim,
lá.
Sim. E o filme, ele teve um orçamento de 30 milhões de dólares e, infelizmente, né, ele foi um fracasso nas bilheterias, né? Ele faturou só 11 milhões e 100 mil dólares. Foi um
absurdo.
Um absurdo completo. É engraçado porque esse filme, inicialmente, ele era para ser um faroeste, né? Tanto que o personagem do Kurt Russell, que é o Jack Barton, né? Ele seria um vaqueiro, né, que teria seu cavalo roubado, né? Assim, aí acabaram mudando, o John Carpenter acabou mudando para um filme atual, né? Atual da época, lógico, né?
Formidável, o saco dos seis demônios, sensacional que tem aí, Egg.
Vento, fogo, esse tipo de coisa.
Um brinde ao exército e à marinha e às batalhas que eles venceram. Um brinde às cores da América, às cores que nunca desbotaram.
Que as asas da liberdade nunca percam uma pena.
E eles apressaram bastante, cara, o lançamento do filme, né? O filme foi lançado em 2 de julho de 1986, exatamente por causa da relação, né, da trama, né? Você tinha lá o misticismo, você tinha lá os elementos da China, você também tinha algumas lutas também, né, e é bem parecido com o que a gente vê no um pouco do Rápido do Menino Dourado, né, os caras acabaram adiantando aí. E quase, cara, o Clint Eastwood ou o Jack Nicholson fizeram o papel do Jack Burton também, mas só que o John Carpenter, por já conhecer o Kurt Russell, né, ele acabou...
Nem o Nicholson, nem o Eastwood ia dar o ar bolacha do Jack Burton no filme, né? Porque é muito bom aquele ar bolacha
dele. É muito bom, cara. Ah, o filme, né? A gente tem lá o Jack Burton, que é o personagem principal feito pelo o Kurt Russell. Ele é um motorista de caminhão, né? Que ele tem aquele caminhão e é amigo daquele chinesinho malandro, né? Eu não lembrava, cara, o começo desse filme. Eu sempre assistia na sessão da tarde e quase sempre eu não pegava aquele começo dele jogando inicialmente, fazendo aquela aposta, né? Normalmente quando eu começava
a assistir... A aposta da facada, né? Do facão. Aquela aposta é muito louca.
Normalmente eu sempre pegava já no facão, assim. No início, na verdade, né? Com o tiozinho lá, mostrando os poderes místicos dele. Eu sempre pegava nessa aposta aí. O Wang Chi, lá, fazendo a aposta. É legal porque ele é amigo do... Amigo não, né? Na verdade, eles têm uma camaradagem ali com o Wang Chi. Acaba ajudando ele a receber uma chinesa com um óleo zóia azul, né?
Que é a Miaoyin.
É, a Miaoyin. A Miaoyin que eu tô bom no chinês, né? O Miaoyin, cara, é...
Fala McDonald's em chinês, Washington. McDonald's em chinês.
Caune de minhoca.
Miauin é parecido com gato, né? Uma tradução mais ou menos...
Não, sério, não, tô zoando não.
O pior que tô zoando, os chineses que são nossos ouvintes poderão nos corrigir nos comentários e nas redes sociais.
E aí, por favor, cartinhas... Por favor. E hoje vamos ter... Ó, só falar uma coisa também. No finalzinho desse programa, a gente vai ter leitura de cartas aqui, tá? Vamos ler duas cartinhas para esse programa. Escuta até o final. Continua aí, Ward.
Boa. Aí o Jack Burton acaba ajudando o Wang Chi, né, a recepcionar a Miaoyin, e ele acaba se metendo numa puta de uma confusão, né? Porque tem uma gangue chinesa, né, lá em Chinatown, que é os Senhores da Morte, que acabam sequestrando essa menina, que leva ela pro meio que transformar ela numa escrava sexual, né? E acaba tendo uma treta muito maior, né? Porque em Chinatown aparece lá os três temporais, né? Que é o Thunder, o Trovão, o Raio e o Relâmpago, né? Eles são...
O Chuva, o Relâmpago e o Trovão.
Isso, que eles são comandados lá pelo David Lopan, né? Que é muito foda esses personagens, cara, assim, tipo... A aparição deles, a primeira vez que eles aparecem, é muito foda. Aí quando vê
o Jack Burton... É tudo perfeito, mano.
Não olha, Jack, eu só olhei. Tá metido numa confusão, porque ele tem que... O Lopan, né, ele é um ser místico, né, e ele quer meio que encarnar na Terra utilizando o sangue da Miaoyin aí, né. E... O Jack Burton acaba se metendo numa puta de uma confusão pra ajudá-la, né? A gente vai falar mais um pouquinho do filme. Esse filme é excelente. Passou 1.459 vezes na sessão da tarde. E eu vi mais ou menos quase todas as vezes. E toda vez que passa, eu assisto. Não passa mais, né? Que agora... Infelizmente, não passa mais. Agora é só no... Pra quem tem curiosidade em ver, tem no Star Plus, né? Por enquanto, né? Tem no Star
Plus. Exatamente. Isso que eu ia falar. Ó, você aí, assista o Star Plus. Só esse filme já vale a assinatura do Star Plus. Aliás, Star Plus, paga nós. Estamos fazendo propaganda.
Olha, nós, toda hora a gente falando de vocês, seus condenados.
É, vocês não mandam nada pra gente. Meu, Star Plus, diga-se passagem, pra quem é nerd e fã dos anos 80, é um prato cheio, né? Todos Sim. os aliens, todos os predadores, Aventureiros do Bairro Proibido e mais uma cacetada de filme bom, né? Mas vamos olhar. Então, assim, ó, primeiro, é um filme clássico. O fato dele ter sido um fracasso na bilheteria prova que o povo daquela época era burro, né? O que fez esse filme ser um sucesso foi o home video, né? O home video dele estourou, né?
Exato.
E a sessão da tarde. Eu acho que a maior audiência dele, inclusive, é no Brasil. Eu acho que ninguém no mundo viu mais esse filme que brasileiro. Porque, como você mesmo falou, passava toda semana isso aí, mano. Toda na sessão semana. Da tarde, cara. Toda semana, mano. Isso aí passava direto. Cara, eu acho esse filme entretenimento da melhor qualidade. Tanto que até no Google, você olhando, cara, ele tem 91% de aprovação, velho. Tipo, mano, o bagulho é um hit, cara. É, ele é um hit mesmo. Elementos, né? Assim, ele é tão intrínseco na nossa cultura que ele gerou uma porrada de coisa, né? Então, vamos lá. David Lopan, Shang Tsung, igualzinho.
Exato.
Sem tirar nem pôr. Só escurecer o visual do Lopan, mas a aparência é idêntica.
Olha, a gente veio aqui falar com David Lopan, tá legal?
Ah?
David Lopan.
E o senhor conseguiu, senhor Barton?
Como é que é? Olha, eu não tô entendendo nada. Eu achava que dele...
Cale-se, senhor Barton. O senhor não veio aqui para este mundo para entender Qual nada.
É, David Lopan, é como...
Existem muitos mistérios, muitas perguntas e respostas, mesmo numa vida tão curta quanto a sua.
Sim.
Meu, o trovão lá, os três temporais. Meu, Raiden, do Mortal Kombat, mais um. A própria Grace Law, né? Ela fez tanto sucesso daí pra frente que ela foi convidada pra fazer o Sex and the City. E ela acabou se tornando uma das personagens, se não a mais famosa, né, do seriado, ao lado daquela mala sem alça lá da Carrie Bradshaw, né? Aqui é Nelson Rubens do Procurando Bitucas, eu sei todas as fofocas.
TV Fama, Tony, TV Fama de Hollywood.
Eu sei tudo. E o Kurt Russell, que é um monstro, né, cara? Meu, ele já tinha, como você bem citou aí no começo, né, uns filmes muito bons aí ao lado do próprio Carpenter, meu, como The Thing, que pra mim é um dos melhores filmes de todos os tempos. Independente de gênero, mas ele também ele é um cara que ele consolidou sua carreira e tá atuando até hoje, né? Ao lado de nomes como o Quentin Tarantino nos Oito Odiados, né? Que pra mim é meio odiado. Eu preciso rever aquele filme. Primeira vez que eu vi, eu não curti muito, mas o papel dele lá, maravilhoso. Eu queria ter uma bigodeira do Kurt Russell, né?
É, a bigodeira assim, dele, né? Tá assistindo.
Aquela bigodeira aí, mano. Vive um esquilo no meio daquele bigode dele. Né? Cabe um esquilo ali, velho. Tipo, lembra do Daniel Boone? Aquele personagem Sim. que tinha um chapéuzinho de... Não era de esquilo? Como é que é o nome daquele animal? Guaxinim. Tinha um chapéuzinho de guaxinim. Então, mano, o Kurt Russell tem um bigode de esquilo, cara. Quando eu ficar velho, eu quero ter um bigode igual do Kurt Russell. Muito foda. Mas vamos falar do filme. Mano, divertidaço. Trama mais rasa que a minha cueca cagada. Você entende a trama do filme em 2 segundos. Perfeito, mas o que eu gosto, mano, efeito prático, velho. Tudo nesse filme é legal demais, mano. Até aquela luta, né? Tem um pouquinho de defeito especial, né? A parte que o como é que é o nome lá do velhinho doidão? O Egg Shen, né? Que era o macumbeiro lá da China.
Isso.
Que também tá no Rapino Dourado. Muito louco ele.
Ele era os únicos chineses que eles conheciam, né?
É, exatamente, mano. Ele e o James Hong eram os únicos que eles conheciam. Aquela cena da luta quando eles estão disputando um Hadouken lá, né, mano? Ele e o Lopan fazendo aquele sinalzinho com as unhas do dedinho, fazendo caretinha.
As unhas de tirar a cera do ouvido, né, ali?
Tirar a catotinha do nariz, com aquelas unhas dele. Oh, mas assim, fotografia desse filme é maravilhosa. Quando entra Sim. no palácio lá, no esconderijo secreto do Lopan, aquela galeria onde tem aquele monte de estátuas e a cenografia, a maquiagem, mano, o Lopan veião, na cadeira de roda. Mano, pelo amor de Deus. Mano, é animal até hoje. É incrível como esse filme ele sobreviveu tão bem ao tempo, né? Então, assim, é um filme de 86. Curtíssimo. Tem pouco mais de 1h30 de duração. Você assiste numa sentada. Só pra vocês aí, geração tiktokeiro. Pode sentar e ver esse filme que ele não vai cansar a mente de vocês. Esse filme é pra vocês ainda. É um filme velho, mas que funciona muito bem. E legal também como ele explora o misticismo de uma suposta Chinatown, né, que não existe. Sabe o que me lembra um pouco a ideia, Washington? Sabe aquele seriado, livro, né? Seriado barra livro do Neil Gaiman? Aquele Lugar Nenhum? Que Sim. mostra uma Londres subterrânea, um mundo Sim. que está abaixo, né, ali dos nossos olhos, a gente não vê, mas ele está fazendo parte do nosso dia a dia, todos os dias. A trama, tanto do Rápido Menino Dourado quanto do bairro, Aventuras do Bairro Proibido, me lembra muito isso, cara.
Exatamente.
Eu não sei se o Gaiman puxou elementos daqui, né? Mas eu acho que é muito parecido isso, né? Você tem uma China mística ali, né? Dentro do mundo ocidental e que tá fazendo parte da vida das pessoas, mas ninguém percebe, mas tá tipo, tá na cara de todo mundo, né? Até o... Você para e pensa, né, cara? Meu, aquela cena onde os elementares lá, os trovejantes lá, quando eles chegam lá e, meu, pau comendo entre as duas gangues, cara, os caras aparecem no meio do nada, então eles não têm vergonha de se esconder. Porém, todo mundo que tava vendo a briga sabia quem eles eram, né? Até o próprio Wang Chi fala, né? Ele, meu, esse aí são os trovejantes, não sei o quê. E quando ele vê o Lopan, né? Quando o Jack Burton atropela ele, ele fala, aquele era David Lopan, um mago de não sei quantos mil anos, não sei o quê e tal. Então é legal como eles respeitam a cultura do suposto China mística do cenário do filme, né?
Exato, realmente. É um mundo ali subterrâneo, é um misticismo subterrâneo, assim, pra quem... É na verdade até para separar, né, essa questão de cultura, né, que ali Chinatown é a nossa liberdade aqui para quem tá em São Paulo, né, é a liberdade. A gente é meio que apresentado a tudo isso aos olhos do Jack Burton, né, que ele é o cara, o americano, né, que não conhece nada, completamente inculto em relação a americano, né. Americano normalmente não conhece nada além do umbigo dele, né, do que acontece ali nos Estados Unidos, né. E é legal como esse misticismo é apresentado, né? Como essa cultura chinesa acaba sendo apresentada ali do misticismo, né? E, cara, eu acho muito legal o Jack Burton, né? Porque ele é um personagem completamente diferente, né? Porque ele não é um herói brucutu, ele é um cara que ele meio que caiu de paraquedas numa trama completamente louca, né? Ele é um cara que só quer o dinheiro dele, né? Porque o cara tá devendo ele por causa da aposta.
Ah, você sabe o que o velho Jack Burton sempre diz numa situação dessas?
Quem?
Jack Burton, sou eu. O velho Jack sempre diz... Qual é a parada?
E todo momento que a gente imagina que ele vai ser um puta de um herói, assim, ele acaba mostrando que ele é... É um cara normal, né, cara? Eu acho legal isso, cara, porque em nenhum momento John Carpenter fala assim, não, o Jack Burton vai ser um puta de um herói, né? Ele é um herói ao acaso, que acaba tendo sorte em vários momentos, né? Quando ele chega lá com a arma, começa a correr com a faca, né? Ele tem uma cena que ele começa a correr e vê um monte de cara, ele sai correndo, assim, porque os caras começam a correr atrás dele.
A cena do tiro, né, quando os caras vão começar a tretar, ele cata, ah, dá tiro no teto. Pedra cai na cabeça dele, ele desmaia.
O sofrimento dele, enquanto os caras estão lá matando 1 bilhão de capangas do David Lopan, né? Os caras com os amigos lá do Shang lá, né? Do Egg Shen. Ele sofre, cara, fica sofrendo com um cara só, né? Que o cara cai em cima dele.
Que o cara de armadura,
morto,
né?
É, que acaba sendo morto. E é legal a gente ver a versatilidade do Kurt Russell, né, cara? Porque ele fez o papel totalmente cômico, né? Em nenhum momento ele esconde que é um papel cômico, que é o livro cômico do filme, né? E, olha, e é uma comédia, assim, muito bem medida, né? O personagem dele é muito... Você compra muito facilmente aquele personagem dele, né? Assim, ele vende aquele personagem tipo, totalmente americano, que se dá bem, que é galanteador, que tá lá pra resolver qualquer coisa, mas quando o cara tem que entrar emergir numa trama mística que ele não conhece nem... uma trama desconhecida, ele vê que não serve pra nada, né? Todas aquelas habilidades, entre aspas, americanas dele, né? E é muito foda, né?
É muito foda. Cara, eu acho esse filme um acerto crítico até hoje, assim, sabe? Foi que nem você falou, né? O ano de 86... Aliás, acho que vale um episódio isso aí, hein? Qual foi o melhor ano dos anos 80 que teve a melhor safra de grandes filmes? Nossa, acho que
é, 86... Vai ser uma disputa. 86 foi um ano
bem... Sai na frente, hein? Sai na frente.
Bem produtivo aí, cara.
Não sei se é o melhor, mas só pelos filmes que você citou, ele já tem uma grande vantagem aí, né, meu?
Muita coisa boa, cara.
Eu vou pesquisar aqui. Melhores filmes segundo Procurando Bitucas. Olha, tem verbete aqui, ó, na Wikipédia. Olha, ó. Assinado por Washington Senna. Você que editou o arquivo, desgraçado? Por isso que eles estão aqui? Então é isso, Austin. Vamos dar notinha pra esse filme? De 0 a 10 aí, qual que é a sua notinha pra Aventureiros do Bairro Proibido?
Cara, Aventura do Bairro Proibido, eu acho a direção do John Carpenter certeira. Ele soube construir bons personagens, assim. Cada personagem é bem estabelecido ali dentro da trama, né? Tem o Jack Burton, que é o cara que aparentemente ele todo mundo imagina que ele vai ser o cara que vai ser o salvador do dia, né? Mas ele é um cara que tá totalmente alheio a tudo que tá acontecendo.
Tá totalmente aleatório no filme, né?
Totalmente ele é aleatório. Total, é. Né? Você tem a jornalista também, né? Que ela tá lá só pra. Também por interesses próprios, e a gente imagina que vai ser um interesse romântico. Acaba sendo um interesse romântico. Acaba sendo frustrado, né? Que todo mundo fica torcendo para os dois ficarem juntos, acaba não acontecendo, eu acho isso demais. E a gente tem o Egg Shen, que é o cara que é o personagem muito foda, né? Que o Victor Wong lá, ele tá muito bem nesse papo.
E eles comendo as bananas com casca, aí o Jack Burton fica olhando, tipo, pra que vocês estão comendo isso? É pra dar força, pra batalha.
E o Dennis Dunn, cara, como o Wang Shi, também é muito bom, cara. Né? É muito bom, assim, ele como personagem, que ele acaba sendo o parceiro ali do Kurt Russell, né? E é o cara que luta pra caralho, né? Que tá lá com um objetivo muito maior, né? Que é salvar a namorada dele, né? E, cara, não tem como não dar... Eu dou nota 10 pra esse filme, assim. Por mais que a gente tenha torço o nariz, assim, em relação a efeitos especiais... Mas o filme tem muita, assim, a memória afetiva é muito, assim, eu sou muito forçado a dar esse 10 por causa de uma memória afetiva, né? Ele fez muito parte da minha vida em diversos momentos, desde a infância até a adolescência, e agora eu falando dele, dá até vontade de chorar. Não, cara, esse filme vale um 10, e um 10 do Bitucas não é pouca coisa não, hein,
John Carpenter? É, exatamente, não é, ó, John Carpenter, você ganhou um 10 não só do Bitucas, mas do dono.
É,
eu ganhar o 10 do dono, aí é foda, hein? Isso aí é um filmão pra todo mundo. Pode comprar o Blu-ray, vocês aí. Entra na Amazon agora, ó. Semana Geek.
Tá baratinho aí, Semana Amazon, Geek.
Tá baratinho lá, R$315, ó. Com descontinho do Bitucas, R$315 pra vocês. O DVD, né? Nem o Blu-ray, é o DVD.
É DVD, é.
Big vem Trouble sem Little China. Aí, vem sem... Por acaso, vou citar aqui, existe até board game desse filme, sabia?
Pô, existe isso eu não sabia. Board
game, é muito bom, da série Legendary. É uma série que eu coleciono, já tive vários títulos. Hoje eu só tenho da franquia Alien, que nós vamos jogar. Tô te chamando, vamos jogar. Boa. Você vai gostar. Ele é dividido em cenários. Cada cenário é um filme. E tem a caixa específica do Big Trouble in Little China, cara. Eu já joguei, já não tive a cópia, mas joguei do amigo meu. Divertido, pega o clima maluco do filme. Enfim, nota, meu, obra 10, obra-prima.
Deve ter me visto na televisão. É, eu gosto de trabalhar com crianças.
Ei, Tchelo, você vem ou não vem?
Cala a boca!
Continuando falando de besteiro e obra-prima, ainda no mesmo ano, a gente tem um filme que compartilha muitos elementos aí, que esse é, mano, esse acho que é até mais clássico que o Aventuras esse... Bairro Proibido na Sessão da Tarde, que é o Rápido do Menino Dourado, né, lá fora, The Golden Child. Então... Ficha técnica do Rápido Menino Dourado com Austin Senna, como é que é o nome dele mesmo lá no filme, mano? O Jarrel do Procurando Bitu.
Eu sou, cara.
Nosso eterno Jarrel.
Chandler Jarrel. Eu vou falar agora a ficha técnica. O Rápido do Menino Dourado é um filme também de 1986, ele foi lançado em dezembro, dia 12 desse ano, dirigido pelo Michael Rich, escrito pelo Dennis Feldman, estrelando, né, o sensação do momento, né, cara, o Ed Murphy, né, o Ed Murphy tava voando
estouradaço, baixo, né?
Estouradaço, já tinha feito Axel Foley no Tirada Pesada, já tinha feito 48 Horas, já era um comediante consolidado, né, no Saturday Night Lives, né, ele já tava assim com um estrelato, já. É praticamente um bituqueiro, né, cara?
Prime.
Além do Ed Murphy, nós temos a Charlotte Lewis, né, que fez a Kineg, o J.L. Hitt, que é como o Menino Dourado, na verdade todo mundo achava que era um menino, e na verdade
é uma menina. Né? É uma menina e bonitona, eu quase apanhei aqui antes da gente começar, vou falar de novo. Facas voando na minha direção agora aqui, da dona da pensão, mas é uma mulher, cara. Impressionado, é uma mulher.
O Victor Wong, né, que fez o Egg Chain, aqui ele tá como o velho Gopa, né? E o James Hong, que é o que fez o Lopan no Aventureiros do Bairro Proibido, aqui ele tá como o Dr. Hong, cara. Assim, eram os únicos chineses que tinham naquela
que
época.
Que eles conheciam. Ficavam,
e ficavam.
Acho que eram trocando. Os únicos que falavam inglês, cara, naquela época, mano.
E nós temos aqui também um ator de excelente, né, que é o Charles Dance, que fez o Sar do Nampsa, né? Que, pra quem não conhece, ele é o Twin Lannister,
né? Twin Lannister, né, cara? É, do Game of Thrones, né? É, e aquele...
Do
meu irmão perdido!
Não!
Essa cena é maravilhosa. Pra quem não sabia desses, eu encontrei o Ashton na rua, e eu como não me contive, eu cumprimentei o Ashton Cena desse jeito na rua. Nampsa! Eu tô perdido e todo mundo ficou olhando, tipo, porra é essa?
Eu, como completamente antissocial, estava de fone de ouvido e perdi essa cena.
É, perdeu a piada. Eu fiquei igual um retardado lá gritando: "Nossa, meu irmão!" Esse filme é maravilhoso, né, cara?
Você viu um homenzinho nu correndo com uma nota de 100 dôlares?
Arranjinho de iates, pôneis e barcos.
Você não viu uma bundinha de fora aí com 100 dólares na mão?
Não, mas eu posso arranjar uma. Vamos.
Você vai ter que aparecer, mais cedo ou mais tarde. E quando você aparecer, eu vou vender sua roupa.
Na trama, né, a J.L. Hitch, né, que é a menininha lá, ela faz o menino dourado, né, que é um menininho com poderes especiais, né, como se fosse uma reencarnação do Buda, né.
É quase o Xisto, né, o menino dedo verde, né, ela é quase o Xisto, ela é o Xisto chinês. Sim,
exato. Ele é sequestrado, né, pelo Nampsa. Que tenta corromper essa criança aí, né? E o Chandler Jahel, ele é um
maravilhoso personagem.
É maravilhoso, cara. Ele é um assistente lá, ele meio que trabalha numa ONG, ele é um assistente social e detetive, que ele fica. Ele é responsável assim por fazer encontrar crianças desaparecidas, né? E ele acaba sendo contratado pela Kinang, né, que acaba vendo ele na televisão, que aquele momento que ele aparece na televisão como se fosse um programa do SBT, né, cara, que ele rouba o microfone do cara e começa a falar, não, deixa eu falar aqui. Aí ele começa a mostrar a foto da menina que tá sequestrada lá, e ele interrompe o cara. E é muito foda, a gente tava comentando em off, né, que é uma cena bem engraçada, que a Kinang vê ele numa quadra de basquete ali, jogando com os meninos, né? Ela chama ele, ele fala, ah, você é o Chandler Jahel, né? Eu vi que você é especialista em rápido de crianças, né? Fala assim, sim,
joga
você
a bola aí, TV. Tio! Joga a bola aí, tio!
É, aí ele fala, eu adoro crianças, né? E depois o menino começa a gritar, joga a bola!
Joga a bola!
Cala a boca!
Só essa cena já vale o filme, velho.
Já vale o filme. Cara, o Ed Murphy nesse filme tá imparável, assim. Que cada cena foi um sketch pra ele deitar, cara. Assim, ele deitou. O filme inicialmente ele ia ser um drama, uma história bem mais séria, né? Assim, com drama aventuresco, né? E até então não era o Ed Murphy que tava cogitado pra fazer o filme, né? Aí os caras tiveram que mudar completamente o tom, né, e a história do filme quando o Ed Murphy foi contratado, né? Aí a história acabou sendo caindo como luva, né, cara, pra ele. Porque se a gente elencar a viagem que ele faz lá pro Nepal, né? Que ele vai lá pro Nepal, aí ele começa a cantar no avião. A cena que ele ludibria lá os agentes do aeroporto, que ele fica Viva Nepal! Viva Nepal! A própria referência que você fez, né, o Nampus, né, que o Nampus é o vilão, né, ele
fala assim, é muito ter, bom, cara.
Você ter lancinha, e essa lancinha vai ficar numa caixinha. Aí ele, eu acho engraçado quando a menina também aparece com um manuscrito lá, ele fala, você fumou esse bagulhão aqui, né?
É, quando ela pega assim, ó, isso aqui que você tá, esse papel aqui, isso aqui é um bagulho. Ele começa a enrolar e lambe o negócio, você tinha dois desses. De certeza que você acabou de fumar um antes de vir falar comigo.
É muito foda, né? A cena que ele é roubado também lá pelo velho Golpa, né? Que ele, você viu um velhinho nu passando por aqui? Cara, e muito da força desse filme, pelo menos aqui no Brasil, se deve pela dublagem, né, cara? Que a dublagem, ela dá uma vida pra esse filme sensacional.
Não, esse filme só dá pra ver dublado. Sim. Legendado não tem graça nenhuma.
Eu já vi ele legendado no original. E, cara, como ele... Lógico que tem a nossa memória afetiva, né? A gente praticamente cresceu vendo esse filme, né? Cresceu, tipo, tomava Nescau, comia as bolachas Maria vendo esse filme e... Mas não, por mais que o Ed Murphy, lógico, né, tem todo o humor dele ali, mas a dublagem brasileira é sensacional, cara. Toda a graça desse filme vem da dublagem brasileira, né? E tem a parte principal, né, que o Ed Murphy fazendo lá a brincadeira. Eu quero o punhal.
Eu quero o punhal.
É muito bom, né, velho? Esse filme é maravilhoso, né? Assim, primeiro, pelo personagem, né? O Jarhead, sim, meu. Ele é
Jarhead.
O Jarhead. Ele é maravilhoso, velho. Assim, é o Ed Murphy sendo o Ed Murphy, né? Poderia, exato, ser qualquer personagem. O Ed Murphy sendo o Ed Murphy. Desde a cena inicial, né? Do cala a boca com o moleque, que eu acho maravilhosa essa cena. Até a cena que ele fica tentando pegar a mina a cada 5 minutos. Eu acho engraçado quando ela fala assim, não, e a grande profecia fala que somente um guerreiro impuro é quem poderá salvar o menino dourado. Ele, mas como assim eu sou impuro? Eu sou uma pessoa do bem, ele é todo errado, né, velho? Então, é muito bom toda a estrutura do filme, né? Eu acho legal também a parte que o chinesinho ludibria ele, e aí deixa ele, que é isso aí? Isso aqui é a roupa de um anão? Tá pelado, passando frio aqui no Nepal. Ele começa a andar e perguntava todo mundo, ó, você viu um chinesinho pelado aqui? Desgraçado, me roubou. Aí ele começa a gritar e todo mundo olhando, você vai aparecer, seu desgraçado, e eu vou estar aqui te esperando com a sua roupa. Mano, essa cena é maravilhosa, usada até hoje.
Eu também.
E assim, é um pastelão, né? É um pastelão, sim, de ponta, sim, a ponta, porém muito bem executado. Eu acho muito legal também, aí, voltando pro lado místico, né, que é onde a gente faz a correlação, né, dos dois filmes. Esse aqui a gente também tem um mundo escondido, né, um mundo sob o mundo, onde a gente tem tanto a lenda do Menino Dourado, né, que é o xisto chinês, até as criaturas que são apresentadas, né. Acho legal a hora que eles vão falar com a Sábia, né, que tem aquele personagem, o James Wong lá, que é o que fez o Lopan no filme anterior, quando eles vão falar com a Sábia, aí ela fala, então... Você tem. Inclusive, ela lembra uma personagem famosa do Bituca. Não tão rouca, né? Mas não tão rouca.
Lembra.
Você, famoso. Ele, mas que diabo é isso? Tira isso daí, essa
cala, né?
E aí ele vê uma criatura que parece uma lâmia, né? Que é uma criatura do folclore mesmo, que tem metade mulher, metade naja, metade cobra, né? Então tem muito isso, né? As criaturas. O próprio Nampus, né?
Desculpe-me, Nampus. Eu devo ser punido. Olha aí, pessoal, eu roubei o meu irmão Nampus.
Porque o Nampus, no final do filme, ele assume a forma verdadeira dele, né? Que ele é um demônio. Eu acho legal a parte também, quando ele tá falando com o Nampus lá no aeroporto. Aí ele, você realmente não sabe quem eu sou, né? Aí ele, lógico que eu sei, você é Nampus, meu irmão. Aí ele dá um beijinho no Nampus. Mano, e o cara olha com o cara, tipo, você me beijou mesmo? Você tá louco, né? E aí, no final, ele vira um demonião, né? Com um efeito bem stop motion, bem seco pra época, né? Você vê que o filme... não sobreviveu bem nesse sentido.
Não.
E ele fugindo com o menino dourado lá. Então, cara, esse filme é diversão, entretenimento, da melhor qualidade. Assim como Aventureiros do Bairro Proibido, só que eu acho que o Aventureiros ele tem um roteiro melhor estruturado, né? Ele tem toda uma construção pro cenário que ele entrega no final. E esse aqui não, esse aqui é um pastelão. Tipo, mano, vamos chamar um maluco que vai ficar fazendo gag o filme inteiro, contando piada o filme inteiro, e vai terminar o filme com uma grande piada. Até a hora que ele leva a menina pra cama... que ele fala assim, ah, os espíritos estão me dizendo que eu tenho que descansar, oh, e os espíritos estão me falando que eu tenho que descansar com a mulher ao meu lado. Aí ele abre o olho e fica olhando pra ela, e ela começa a dar risada. E eu acho que ali nem foi ensaiado, eu acho que a atriz ela não consegue segurar a risada, é muito nítido isso. Eu acho que o Ed Murphy deve ter improvisado muito nesse filme. E aí ele fica olhando pra ela e pra cama, pra ela e pra cama, pra ela e pra cama. Aí ele vai e se joga na cama, tipo, ele dá uns tapinhas, ah, e pula pra cama. E aí no dia seguinte... ela acorda toda pesarosa, né? Tipo, não, eu fiz o que eu não poderia fazer, né? Tipo, eu perdi a minha pureza. Ele, não, fica tranquilo, eu sou puro por nós dois, tá tudo bem. Tipo, eu sou o herói dessa história. Então, é muito bom, cara. Só que é um pastelão, né? Mas é um pastelão extremamente bem executado. Tanto que até hoje, né, meu? 40 anos depois, sei lá, quase 40 anos depois, o filme é engraçadíssimo, né, cara?
Total. Realmente, o filme, como você falou bem, né? Ele explora também nesse lado místico da China, né? esses elementos míticos, e a gente tem novamente um herói aí que ele tá completamente alheio ao que acontece, né, nesse subterrâneo aí, né, do misticismo, né, e ele acaba... Aqui, né, o personagem do Ed Murphy, ele é muito mais cômico do que o do Kurt Russell, né, o cara tira barato de tudo, né, e ele sempre tá tirando barato, né, porque ele sempre desacredita esses acontecimentos místicos aí, ele fala, ei, menino dourado, que poder, aí quando ele começa realmente a entender que ele tá, né, nessa lama toda, né, que o menino realmente tem poder, que a mulher lá é um ser místico, né, de verdade, né, e ele realmente não tem como mais sair disso, né, é bem legal, e realmente, o filme é totalmente construído pro Ed Murphy deitar, né, cara, assim, e disparar uma gag atrás da outra, né, cada cena praticamente uma sketch cômica, né, tanto que tem uma parte lá que ele tá sonhando, tá dormindo, né, que aparece o Nups e a turma dele lá, como se fosse um programa de TV, né?
Nossa, verdade, um programa coisa... de TV, muito bom essa
cena. Todo mundo começa a bater palma, tanto que no final ele passa a unha assim no braço dele e fala, isso aqui vai me infectar, né? Essa unha tá limpa. Cara, é um filme excelente, assim, o Ed Murphy tá em 100%, né? Ele tá no turbo, tá com o turbo ativado. As piadas, é engraçado que reassistindo, funcionam até hoje, assim, todas as piadas ainda me pegam, não tem nenhum momento que não tem nenhuma cena, assim, que eu fale, assim, que puta, que engraçado, cara, esse cara era foda, assim, tipo... E o filme é isso, cara, a trama, assim, é bem, realmente, bem rasa, né, tem um menino vai ser sequestrado, o Ed Murphy aparece como herói, tem toda a jornada de herói para ele provar o valor dele, né, ele é meio desacreditado dele mesmo, ele tira barato de todo mundo e acaba se provando... E acaba se provando valoroso no final e salva o dia, né? E acaba pegando lá uma menininha no meio disso tudo, né?
É Nepal! N-E-P-A-L! Viva o Nepal! Viva o Nepal!
Ainda funciona, um filme que é divertido pra caramba. Infelizmente, a galera nova, né? Pode ser que não tenha tanta graça, porque não pegaram... A galera não pegou esse... A gente meio, basicamente cresceu, né? Assim,
o pessoal filme, de hoje, né? Vai falar que o filme é errado, porque o Ed Murphy faz piada com o chinês, fica procurando um anão pelado, fica explorando a imagem da mulher, blá, 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 blá. Meu, é um filme de 86, gente. Pelo amor
de Deus.
É
um filme da época,
não, né? Se você não assistir, entendendo o contexto da época, faça um favor pra você mesmo, tiktokeiro. Vai rebolar lá no TikTok que você ganha mais. A gente nem quer você como audiência aqui. Não, vai embora. Não. Some daqui.
Tchau.
A gente nem quer você aqui. Uma coisa que eu gosto muito, né? Essa descrença toda, né, dele com o sobrenatural. É até a parte quando ele depois do eu quero punhal, por favor. Eu acho maravilhoso isso.
É
a parte onde ele vai pro desafio, né? Aí ele tem que andar no abismo e ele, seu anãozinho safado. Eu não tenho medo de você não, tá sabendo? Fica vendo aqui, vou provar pra você. Que isso aqui tem fundo, desgraçado. Aqui, ó. Copinho, vou jogar a moedinha. Ó a moedinha, ó o barulho. Cadê o barulho? Não tem fundo aqui, desgraçado. Eu acho muito bom, cara, porque assim, ele não leva nada a sério o filme inteiro. Então ele é o herói mais improvável que o filme poderia ter, né? Eu acho que qualquer outro ator ou qualquer outro direcionamento que o filme tivesse, não seria metade do que o filme é, né? Então esse filme é perfeito, justamente porque é com o Ed Murphy, ligado no 320, loucaço. Cara, se alguém falasse pra mim que o Ed Murphy cheirava nessa época, eu falava, mano, ele cheirou 3 kg pra fazer esse filme, tá ligado? Loucaço, perfeito, maravilhoso, mano. Esse filme pra mim é 10 também. Então vamos lá, né? Eu já caguetei minha nota. Posto cena, sua notinha aí pro Rápido no Menino Dourado.
É 10 também, cara, esse filme eu acho excelente, o Ed Murphy, ele tá em modo, tá ligado no radioativo, né, cara, ligaram uma bateria radioativa no rabo dele, e o cara, e você vê que ele tá muito afim, né, do filme, né, assim, tá muito afim, você percebe, né, que ele comprou a ideia do filme e deixaram ele à vontade pra fazer todas é um filme pra ele brilhar, faz assim, vai lá, meu filho, brilha! E ele brilhou,
brilha,
né,
que
cara?
É seu, né?
E é um filme que funciona foda. Até hoje, né? Assim, bem até hoje. Bem no sentido, assim, de diversão, né? Esquecendo, lógico, você tirar, lógico, algum... Se a gente for olhar realmente o roteiro, as questões técnicas de direção, a gente acabar olhando esse de construção de alguns personagens, se for pegar esses pontos, lógico que nós vamos encontrar vários pontos a serem, um defeitinho aqui ali, mas assim, no final, um filme que normalmente é feito pra divertir e diverte, isso pra mim já vale um 10 já, assim, porque esse filme é foda, cara. Marvel, chupa, isso é um filme engraçado, seus filhos da puta.
E é um filme engraçado com a proposta de ser engraçado. Filme da Marvel, o humor é muito perdido, mas aí eu sou velho chato, já vão falhar. Ai, olha o Alan falando mal de novo do filme da Marvel, ninguém aguenta mais, sei o quê. Vocês cansaram de me ouvir falando mal da Marvel, mas eu não canso de me falar mal. Então eu gravo só pra ficar escutando a minha voz em repeat, eternamente.
Os filmes aqui, da Marvel não são um filme pra nós, cara. É outra audiência, outra geração. Assim, a gente já teve a oportunidade de consumir esses personagens nos quadrinhos. Consumimos, gostamos. Agora é a vez dessa galera nova, tá reciclando a nova audiência. Por isso que não tem. Não temos muito. Muito o que falar em relação a esses filmes. Só fala que eu sou uma bosta mesmo. E aí?
É, exatamente. Seu humor bom é isso aí, né? Humor bom é isso aí.
Eu vi muito tempo depois, cara, assim, fazendo pesquisa, que os dois filmes tinham muito em comum, mais do que o ano de lançamento, né? Tem bastante coisas, né? Além de atores, além do John Carpenter quase ter feito Rápido Domingo Dourado, né? E quase eles terem sido lançados na mesma época. No mesmo ano, sim, mas quase no mesmo mês ali de lançamento iam competir por bilheteria, né? Infelizmente, acabaram sendo dois fracassos de bilheteria, infelizmente. E, como você disse, né, o sucesso acabou vindo mesmo no home video. E eu acho que o Brasil realmente é um dos países que mais viu
certeza.
Esse filme, né, cara?
Mano, 70% da audição mundial desse filme é no Brasil, certeza. Sim. Mas certeza, velho, certeza. Inclusive, fica aqui nosso pedido, a gente tem ouvinte safado, tem acesso às coisas boas. Se você achar uma cópia em HD do Rapinho Dourado, sobe aí no Xvideos, manda o link pra nós, a gente assiste lá no Xvideos, né, com boa qualidade, com a dublagem clássica. Porque não tem no Vocetuba tem cortes, né, com a qualidade Sim. perfeita e com o áudio, né, da época, mas não tem o filme inteiro, cara. E o o Aventureiro do Bairro Proibido tá disponível na Stars, né, com a qualidade, meu, soberba, mas também com a dublagem original da época, né? Então, remete muito, né, isso, porque era uma dublagem, não que a dublagem de hoje seja ruim, muito pelo contrário, acho que a dublagem brasileira, ela é uma das melhores do mundo, né, isso não é a gente que tá falando, isso é elencado mesmo, né, diversos atores lá de fora até reconhecem isso, mas é muito bom que a gente pega obras clássicas dos anos 80 e a gente ainda consegue ver dublagem Herbert Richards ou Estudo Gota Mágica. São Paulo. entendeu? Então é muito legal, né? Quando a gente consegue pegar essas dublagens de época tão bem preservadas. Então, antes da gente acabar o nosso programa, leitura de cartas. Eu tinha falado isso um tempo atrás, então agora a gente vai ler cartas no final do episódio. Vou ler só uma hoje. Um e-mail aqui. Tá aqui, ó. Vou lá. Vamos lá. Então, vamos ler agora o e-mail de Paula Tejano. Vamos lá. Oi, sou muito fã de vocês e adoro os seus programas. Queria que vocês anunciassem aqui o nome da minha mecânica, Power Guido. Então, vamos mandar um abraço aí para a mecânica Power Guido. Então, é isso. Ó. Muito obrigado, Paula. A gente fica agradece aí a sua audiência, você compartilhar. Vamos mandar um beijo para Paula Tejano, Washington Senna.
A Paula Tejano, cara. A Paula Tejano já ela segue a gente no Twitter já. Ela é bem ativa, a Paula Tejano.
E vou deixar meu carro lá no Power Guido também. Gostei da indicação. Então, vamos lá para as nossas considerações finais, Washington Senna.
Infelizmente, né, para quem tiver a fim de assistir esses dois filmes, não vai conseguir ver os dois, né? O já falou, o Aventureiros do Bairro Proibido está no Star Plus. Corre lá, veja dublado. A dublagem é sensacional. E até o momento, nenhum streaming tem o Rápido do Menino Dourado, cara. Infelizmente, não
crime,
tem.
Você
vai conseguir ver somente por vias tortas aí. Infelizmente, o Ashflix, ela caiu.
O Ashflix caiu. Tinha certeza que tinha lá, cara. Lá na pasta Bultman Files, tava lá. The Golden Child, eu confundi com The Golden Penis. Tava lá na mesma pasta, no mesmo diretório. Ai, Deus do céu. Então é isso, né? Recadinhos finais para os nossos ouvintes, Walter Senna. O que a gente fala para eles?
Acessa procurandobitucas.com. Estamos no Spotify, Deezer, qualquer outro agregador aí de podcast. Infelizmente não estamos no YouTube, porque nós somos muito feios para aparecer no YouTube.
Exatamente.
Mas logo, logo teremos novidades. Logo, logo.
É, a gente vai fazer deepfake. É, a gente vai fazer deepfake nosso no YouTube. Vamos colocar a cara do Tom Cruise e do Brad Pitt. Vai ser o meu corpo do Austin.
A gente tá falando que vai ter novidades desde o momento que a gente lançou o podcast.
Logo teremos...
Aguce a audiência para que eles fiquem com vontade de ouvir mais.
É, e queria mandar um beijo também pros twitteiros de plantão que pediram a volta do Procurando Bitucas. Eu tô até hoje chocado.
Verdade, com
isso, hein? Né? O povo pedindo pra gente voltar. Eu falo, meu Deus, como a vida das pessoas está vazia. Quem que pede a volta disso? Então, um beijo do guerreirinho para vocês. Para você que nos escutou até aqui, você pode encontrar o Procurando Bitucas em todos os lugares, na zona, na feira, no banheirão, na lotação, no metrô da linha vermelha, na puta que te pariu, no sinal de fumaça, em todo canto. Para você que nos escutou, meu muito obrigado, um beijo no seu coração. Eu agradeço a sua audiência e tchau.